senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, podem abrir as portas ao público. Vamos começar a nossa reunião. Uma fixação da ordem do dia pelo PS, com projetos também da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do PAN, do Bloco de Esquerda, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, do PSD, do PCP, da Iniciativa Liberal e do Chega, e ainda uma petição, tudo sobre o período de apoio, falta justificada, direito ao luto em caso de falecimento de descendentes em vários momentos. E, portanto, para abrir o debate... Não, primeiro temos que dar a palavra... Temos, não, tenho eu, que dar a palavra à senhora deputada secretária Maria de Luz Rosinha para vos dar várias informações importantes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, dar conta da entrada de três projetos de resolução, respectivamente o 1539 da iniciativa do PAN, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 7ª. O projeto de resolução 1540 do Chega, que deixa a 7ª Comissão. E o projeto de resolução 1541 do Chega, que deixa a 8ª Comissão. Temos também aqui os pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que passaria a anunciar, Sr. Presidente, e que tem a ver a autorizar o Sr. Deputado Jorge Paulo da Silva Oliveira a prestar depoimento por escrito.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A autorizar o Sr. Deputado João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira a prestar depoimento por escrito.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A autorizar o Sr. Deputado Joaquim Barroso de Almeida Barreto a prestar depoimento por escrito.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
A autorizar o Sr. Deputado...
Foi aprovado por unanimidade.
A autorizar o Sr. Deputado Fernando Mimoso Negrão a prestar depoimento por escrito.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Autorizar a senhora deputada Paula Inês Alves de Sousa Real a prestar depoimento por escrito. Não, a prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha.
Vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da senhora deputada Maria Cristina Pacheco Rodrigues, no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha. Vamos então entrar na ordem do dia que eu já anunciei e para apresentar o projeto do PS, que foi o grupo parlamentar que fixou a ordem do dia. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o luto e a morte são por si temas da intimidade, da privacidade e que pouco se dão a discursos públicos e por isso, Sr. Presidente, serei mesmo muito breve. Este não é um tema de debate público, é antes uma reflexão sobre a dor privada. Este não é um tema que divida partidos e todos nós, creio mesmo que todos nós, nos prostramos perante quem tem de viver a dor desta perda inominável, abominável, não quantificada e para toda a vida. Sabemos que somos mortais, mas vivemos sem pensar muito na morte, sem pensar na morte dos que nos são queridos. Vivemos quase na esperança de que não aconteça. Não pensamos nisso cujo nome nem queremos mencionar para conseguirmos seguir com a vida. A perda de um filho, senhoras e senhores deputados, é considerada uma das experiências mais traumáticas vivenciadas pelo ser humano. Este luto é definido como um processo intenso, complexo e de longa duração, dada a sua natureza incompreensível e devastadora. Por estes fatores, o luto por um filho tende a ser o mais prolongado que todos os outros lutos, dura toda uma vida, podemos ler na petição que foi entregue a esta Assembleia da República. Um Parlamento, senhoras e senhores deputados, deve ser a voz dos cidadãos e a petição subscrita por 82 mil pessoas despertou-nos para a injustiça na lei. O grito que se ouve nesta petição é de uma dor vivida, em silêncio, e só pode convocar-nos a responder na medida do que um Parlamento pode ao seu apelo. O que hoje fazemos nesta Assembleia da República, agradecendo profundamente a todos os peticionários que nos trouxeram esta possibilidade, é corrigir na medida do possível a injustiça da lei, não podendo, por isso, corrigir a injustiça da vida. Recorro a palavras de alguém que descreve esta dor, porque não tenho palavras que possam transmitir o sofrimento maior. Disse Walter Essen: é da semente do amor que floresce a saudade. É da colheita do fruto que surge algo que chamamos de laços. E é quando a vida os desata que chamamos de perdas. Perdas irreparáveis. Perdas que não têm nome. Dor que dói só de pensar. Dor que um dia ouvi ser equiparada a um parto inverso. Devolver o filho ou a filha, sem ao menos nos perguntar se damos essa permissão. Lágrima que não sai, choro que nos falta o ar, medo de viver, medo que o medo nunca saia do nosso coração, medo do medo, uma vontade louca de voltar segundos ou talvez milésimos dele para gritarmos pelo nosso filho. E nada é possível. O chão é roubado. O coração parece parar. Borboletas voam angustiadas na nossa alma. Olhos que não abrem mais. Mãos que não nos afagarão mais. Voz que não nos dirá que está com fome ou que quer aquele doce que só você sabia fazer. O momento de dor intensifica. A cena tortura-nos, ao invés de nos acalmar. Ele ainda aqui está, mesmo que já não mais em vida. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista responde ao apelo da Associação Acreditar. Deixa um abraço solidário a todos os familiares e entende que é justa a pretensão de passar de 5 dias de faltas injustificadas para 20 dias, se é que algum dia podemos quantificar quanto é esta dor. Saibamos, pois, por isso, senhoras e senhores deputados, neste dia onde cumprimos e reparamos esta injustiça, saibamos, pois, respeitar o silêncio que se impõe.
Muito obrigado, senhora deputada, para uma intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de congratular a Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, por ter lançado a petição que solicita a alteração do regime de luto parental e que impulsionou os vários projetos em discussão aqui hoje. Folga em saber que o aumento do número de dias de faltas justificadas por perda de um filho reúne consenso nesta casa, indo ao encontro daquilo que é defendido pela Acreditar. Recordo, no entanto, que quem sofre uma perda estacional também perde um filho. Atualmente, o nosso Código do Trabalho não reconhece o direito ao luto destes pais, apesar desta perda também ter um impacto emocional forte, profundo. Recusar o seu direito ao luto é dizer a estas pessoas que a sua dor não é reconhecida nem valorizada. E neste ponto, não posso deixar de reconhecer o trabalho da Associação Projeto Artemis e de outras organizações junto das famílias que acabam por não encontrar apoio no serviço público. A mãe trabalhadora tem apenas direito à licença por interrupção da gravidez a ser atribuída pelo seu médico. Contudo, esta não se confunde com o direito ao luto, que deve ser garantido tanto à mãe como ao pai, que neste processo acaba muitas vezes por ser injustamente esquecido, assim como aos beneficiários da gravidez de substituição. Está na hora desta casa alterar o regime do luto, assim como consagrar na lei uma abordagem humanizada à perda gestacional. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real, por favor, também para apresentar o respectivo projeto e participar no debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de começar este debate, e sendo esta a nossa primeira intervenção, não podemos deixar de fazer uma referência ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, homenageando todas as vítimas, as sobreviventes e também as 23 mulheres que morreram já este ano, saudando as suas famílias no pesar e na nossa solidariedade que todos estendemos. Bem como as organizações não governamentais e as instituições que se têm dedicado à sua proteção, reforçando o compromisso na promoção de iniciativas que promovam a igualdade e o fim da violência contra as mulheres. Quanto ao debate que nos traz aqui hoje, começamos por saudar a Associação Acreditar. A Associação Acreditar e os mais de 83 mil peticionários e todas as famílias que em algum momento perderam a pessoa mais importante das suas vidas, um filho ou uma filha. O maior respeito que podemos ter e apoio a esta causa deve, de facto, unir esta Assembleia da República e traduzir-se numa iniciativa legislativa que emane das várias propostas que aqui hoje foram trazidas e que deem resposta a esta petição. Desde o primeiro momento que o PAN se associou a esta causa, apresentando em primeira mão uma proposta de alteração à Lei do Código de Trabalho, que de forma totalmente injusta atribui apenas 5 dias de falta justificada aos pais e às mães que perderam um filho ou uma filha. E é com muito agrado que vemos, de facto, a forte adesão de outros partidos que acompanham agora também esta petição que aqui nos traz e que traz a causa de muitas famílias a esta Assembleia da República. A morte de um filho ou de uma filha, independentemente da idade, é uma perda tão devastadora que pessoalmente não consigo sequer imaginar. O sofrimento profundo que tal acontecimento provoca vai acompanhar, como sabemos, estes pais e mães no resto das suas vidas, independentemente dos anos que entretanto passaram. Não conheço esta experiência na primeira pessoa, mas tive uma avó que perdeu um filho e sei que até ao fim dos seus dias lembrou-se sempre daquele que foi o seu filho e que a acompanhou todos os dias da sua vida. Porque se a perda de um ente querido é já extremamente dolorosa, a morte de um filho ultrapassa qualquer dor, sendo muitas vezes sentida como a morte dos próprios progenitores para quem deixar de viver deixou de fazer sentido. Ouvimos muitas vezes dizer que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Pois quando morre um filho ou uma filha, sabemos que morre também, de certa forma, esse mesmo pai e essa mesma mãe. Nós trazemos aqui um testemunho, um caso corajoso de uma mãe que nos permitiu usar o seu testemunho real e a quem agradecemos, a Filipa. Agradecemos desde já à Filipa que nas suas palavras nos diz aquilo que é o processo por que passam estes pais e estas mães. E diz-nos a Filipa que a morte de um filho é um acontecimento brutal, de uma violência sem explicação. Mesmo no contexto de uma doença como o cancro, por mais que seja explicada a gravidade da situação, mesmo quando nos vamos apercebendo de que a criança da família com quem partilhamos a enfermaria morreu, por muito que vamos tendo contacto com esta realidade tão dura, nada nos prepara para o choque de ver um filho parar de respirar. Estes pais precisam de tempo para se reestruturarem, de tempo para encontrar estratégias, tempo para reunirem forças e se erguerem. Precisam de tempo para obterem apoio da família, para olharem para dentro dos seus, precisam de tempo para recuperarem física e